בעזרת השם, דף קמ"ב, ציטטת ג'ובה הבאה, תרלה פסועה, בנבין זנוב דף, שלום עליכם. אצלנו דף קמ"ב, נעשה סטליניה. אמר רב ששת, מנה אמינא לה. וימוס, אופיניון של רב ששת, ונבידה ג'מינטו גרנג'י. כי הפסועה, תן כמודה פוסט ג'אוגו, אמפטו. וימוס כרבוני רב רחמן דיסקוטי כמו רב ששת, מעשים סוסטנטה רב ששת. אמרו זה, כוי הפונט שפרס אופיניון. Fala Xexe, detalhe a fala breta. Gen Shemeto Bisbizu Israel Nechassav. Um convertido faleceu e o povo achou que ele não deixou nenhum herdeiro. Então, se ele não teve nenhum filho, o patrimônio dele é Efker, não pertence a ninguém depois que ele falece. E o povo foi e se apoderou do patrimônio do convertido. Mechamun Sheshlo Beno Shaita Estomeu Beret, depois escutaram que o convertido sim tinha um filho. Ou que a esposa dele estava grávida. Então, Kayavim Lachzir, todos têm que devolver o patrimônio ao herdeiro. E Rzir o Akol, devolveram o patrimônio, fala a Braita. Leacharkach chamou Shemet, Beno, Shepila Estô. E depois escutaram que o filho do convertido também faleceu. Ou que a mulher dele perdeu a gravidez, Lo Aleno. Então, fala a Braita, Rzir Bashnia Kanal, Barishuna Lo Kanal. Aqueles que se apoderaram no primeiro momento não se tornarão donos, fala a Braita. Porque naquele momento, o patrimônio do convertido foi herdado pelo filho dele. Então não era Efker, pertencia a esse filho. Aqueles que se apoderaram nesse momento não se tornarão donos. Porém, aqueles que se apoderaram no segundo momento, depois que o filho faleceu, então se tornaram sim os donos, porque depois que o filho faleceu, não deixou nenhum herdeiro também. O patrimônio do convertido não pertence a ninguém. Então aqueles que se apoderaram no segundo momento sim se tornaram donos. Aqueles que se apoderaram depois que o filho do convertido faleceu. Fala a Xexa da sua prova. Um dos casos da Braita é que foi descoberto que a esposa do convertido estava grávida. E fala a Braita que aqueles que se apoderaram do patrimônio do convertido nesse momento não se tornarão donos. Fala a Xexa, se vê daqui que o feto, mesmo antes de nascer, herdou, adquiriu posse do patrimônio do pai dele. Por isso, aqueles que se apoderaram nesse momento não se tornarão donos. Então fala a Xexa da mesma coisa, num outro caso, que a pessoa pode dar algo de presente ao feto, assim como o feto pode adquirir posse da herança. Fala Rav Sheshet, pode adquirir posse de um presente. Essa é a fonte do sábio. Amarabai Erushaba Amele Ashani. Fala bem, não tem nenhuma prova. Nessa breve se trata do caso da herança. A herança é algo automático. O pai falece, o filho herda de forma imediata o patrimônio, sem fazer nenhum ato de adquirição nem nada. Então, algo assim que é automático, o feto sim pode adquirir posse. O convertido faleceu, o feto, filho dele, adquiriu posse. Mas no caso de um presenteamento, fala Abai, não. Para a pessoa presentear, tem que fazer um ato de presentear. Tem que ter um ato entre aqueles que está dando e aqueles que está recebendo. E, então, o feto, fala Abai, não tem como participar desse ato do presenteamento e receber o presente se ele não nasceu ainda. Então são duas coisas diferentes da Bahia. Rava Amar, Shane Atem Drafui Merafian Beadayu Meikara. Fala Rava que não. Não faz nenhuma diferença se se trata da herança ou de um presente, fala Rava. Nos dois casos o feto não adquire posse. Então explica Rava o que a Breda veio dizer. Fala Rava que esse pessoal adquiriu posse do patrimônio do convertido no primeiro momento. Não se tornaram donos, porque eles achavam que talvez o convertido tinha deixado um herdeiro. Não tinham certeza, esse é o caso da Braita. Então, quando se apoderaram de forma duvidosa. Então, foi um ato de aquisição, um masequinhar fraco. Assim explicaram. Por isso, nesse primeiro momento, eles não se tornaram donos. Não porque o feto adquiriu posse da herança, diz Rava. O feto não adquiriu posse da herança. O patrimônio do convertido, na verdade, era Efker, não pertencia a ninguém. Esse pessoal se apoderou para se tornar dono, porém de forma duvidosa. porque suspeitavam que talvez o convertido tinha assim deixado um filho. Sendo assim, por força desse primeiro ato de adquirição, eles não se tornaram donos, porque foi um ato de adquirição duvidoso, fraco, não é suficiente para a pessoa se tornar dono. Depois foi esclarecido que o herdeiro faleceu, ou que a esposa do convertido perdeu a gravidez. Aí o pessoal foi lá e se apoderou outra vez. Então eles que se apoderaram no segundo momento se tornaram donos, porque nesse momento sim tiveram intenção clara de adquirir posse. Assim explicará essa braita. Mas bem lá, qual a diferença na prática se a explicação da braita é como Abaye ou como Rava? E Kabeinayu, a diferença é a seguinte: chamou Borshemet, Velomet, Vecharkarmet. O caso é o seguinte: o convertido faleceu e todos sabiam que o convertido tinha a esposa dele grávida. Então não adquiriram posse, não foram se apoderar, deixaram isso para o feto. Depois escutaram um boato que a esposa do convertido perdeu a gravidez. Vale. Aí o pessoal foi e acreditou. E se apoderou da herança. E nesse momento, a esposa do convertido não tinha perdido a gravidez ainda. Depois ela perdeu. Então, diz Abaye, no primeiro momento, o feto estava vivo ainda. Só tinha saído um boato que a esposa do convertido tinha perdido a gravidez, mas era mentira. Então, nesse momento, o feto estava vivo e era dono da herança. Conforme Abaye, o feto herda. Então, aqueles que se apoderaram nesse momento não se tornaram donos. Depois esclareceu que a esposa do convertido perdeu a gravidez, aí o patrimônio do convertido virou efker, não pertence a ninguém. Aqueles que se apoderaram nesse segundo momento se tornaram donos. Assim diz Abaye sobre esse caso. Rava discute com Abaye. Rava diz que o feto não herdou nada. Quando o convertido faleceu, o patrimônio dele era efker. Se espalhou um boato que a esposa do convertido perdeu a gravidez. O pessoal foi adquirir posse de forma clara. Estavam determinados a adquirir posse, porque acreditaram no boato. Então falava nesse momento, no primeiro momento, esse pessoal sim se tornou dono. Porque o feto não herdou nada, o patrimônio era efker. E o pessoal foi lá e se apoderou de forma definitiva. Estavam determinados a se tornarem donos. Isso funcionou, sim se tornaram donos. Então, falava que esse pessoal que se apoderou no primeiro momento se tornou dono, conforme Abaye, não. Porque no primeiro momento o feto estava vivo, o feto era dono da herança. Depois o feto faleceu, e aí o pessoal que se apoderou no segundo momento se tornou dono, fala Abaye. Fala Natasha uma prova contra Rav Sheshet. Rav Sheshet diz que a pessoa pode dar um presente a um feto. Fala uma prova contra isso. Tinok benyom echad nochel umanchil. Fala a Mishnah que um bebê recém-nascido recebe a herança e se ele falece, ele passa a herança para um herdeiro dele. Ou seja, se nasce um bebê e o pai dele falece, o bebê recebe a herança, mesmo que seja de um recém-nascido. Se o bebê falece, Loaleno, então o herdeiro do bebê recebe a herança que pertence ao bebê. Digamos, o irmão dele, paterno, recebe a herança dele. Então, o que se vê dessa Mishnah? Benyom Echad in o Barlo. A Mishnah diz que um bebê recém-nascido é capaz de receber a herança. Parece que um feto que não nasceu, não. Uma prova contra Rav Sheshet. Fala, não tem nenhuma prova. Mas Rav Sheshet, Rav Sheshet próprio explicou essa Mishnah. Diferente no Rei Benirseaem, Leanchila Lachim in Av. Fala Rav Sheshet que a Mishnah veio dizer o seguinte: uma mulher grávida deu à luz e ela faleceu. Então, o bebê recebeu a herança da mãe dele. Depois o bebê faleceu, os irmãos paternos dele recebem a herança dele. Ou seja, quando a mulher faleceu, ela faleceu já depois que o marido tinha falecido. Então, quando a mulher falece, o bebê, filho dela, recebe a herança. O bebê faleceu, então os herdeiros dele recebem essa herança. Se ele faleceu sem filhos, obviamente, sem pai, os herdeiros dele são os irmãos paternos. Fala Mishnah, mesmo que esses irmãos paternos não são filhos da mesma mãe do que o bebê, não faz diferença. A mãe falece, o bebê recebe a herança. O bebê falece, os irmãos paternos dele, que são os herdeiros, ele recebe a herança que o bebê recebeu da mãe, mesmo que esses irmãos paternos são filhos de outra mulher. Então, fala na Jesus de Davka ben Yomechat, avalubar, não é essa lei, só se aplica se o bebê já nasceu, mas sim, se trata de um feto, a lei não vai ser assim. Mas então, por que não? Se nós viramos a página, sim, conforme o feto recebe a herança, então quando ele falece, os irmãos dele recebem a herança, né? Que diferença faz se o bebê nasceu ou não? Então, explica como era de um mais bereixa. Vena, bene, orestimo, baquebra, anchil, 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 naf. Ou seja, fala aqui, a Gemara explicando o seguinte: quando a mãe grávida falece de morte natural, então o feto faleceu antes da mãe. Primeiro o feto falece, depois a mãe falece de morte natural. Então, quando a mãe faleceu, o feto já tinha falecido antes dela. Então, o feto não recebeu a herança da mãe. Quem vai receber a herança da mãe é o herdeiro dela, digamos, o pai dela. Mas esse feto não. Se o feto tivesse falecido depois da mãe, então quando a mãe faleceu, o feto recebeu a herança. Se o feto falece, os irmãos paternos, ele recebe a herança, mas fala da Shechet que não. Explicando a Mishnah, que quando a mãe grávida falece de morte natural, o feto falece antes da mãe. Então quando a mãe falece, o feto já tinha falecido, o feto não tem como receber a herança da mãe. Quem vai receber a herança da mãe, digamos, ao pai dela, como a gente explicou. Você quer me dizer que quando a mulher grávida falece de morte natural, Loleno, o feto falece antes da mãe? Se aconteceu uma vez que a mulher grávida faleceu, morte natural, e depois do falecimento dela, sentiram que o feto se mexeu 3 vezes. Então, aparece desse acontecimento que o feto faleceu depois da mãe. Então, se é assim, quando a mãe falece, o feto estava vivo, o feto recebeu a herança. Se o feto falece, os irmãos paternos dele receberiam a herança. Porque a Bishesh disse que não. Amar mai baravashi falou, sabe, o mito de avas na navaletashi me farqueset. Fala mai baravashi que não. Não tem nenhuma contradição desse episódio com o que disse Rav Sheshet. Pode ser que Rav Sheshet tenha razão. Quando a mulher grávida falece em morte natural, ela falece depois do feto. Isso que o feto se mexeu depois do falecimento da mãe foi um reflexo. Como se corta o rabo de uma lagartixa e o rabo se mexe. É um reflexo, fala aqui Amará. Então, falando, não tem nenhuma prova dessa Mishnah contra Rav Sheshet. Rav Sheshet aprovou e explicou dessa forma. Mar beritra de Yosef mishmederava amar. Fala amar, filho de Rav Yosef, não me dirava, diferente de Rav Sheshet. Lomar shemaet bechelek bechura. O que a Mishnah veio dizer, fazer a diferença entre o bebê que já nasceu e o feto que não nasceu, se refere à lei do primogênito. Ou seja, memaet chelek bechura. Digamos que a pessoa, ele faleceu e deixou 3 filhos. Reuven, o filho primogênito, o bechor. Shimon e Levi, filhos comuns. Então, o fato de existir Levi diminui a porção extra que o primogênito recebe na herança. O primogênito recebe porção dupla. Uma porção comum por ser filho, mais uma porção por ser primogênito. O fato de existir Levi reduz a porção extra do primogênito, obviamente. Se Levi não existisse, o primogênito receberia mais, porque só teriam 2 filhos, ele e mais 1 filho. Então fala Mabir, você não me dirava que isso é uma diferença se o pai falece e depois nasce Levi, ou se primeiro Levi nasce e depois o pai falece. Uma diferença bem grande. Se primeiro o pai falece, depois nasce Levi, o fato de Levi existir não diminui a porção extra do primogênito. Se Levi nasce depois do pai falece, então a existência de Levi reduz a porção extra do primogênito. Vamos ver o que significa isso na sequência. Vidavka ben Yomechat avalu barlo. Mas então, qual é o motivo dessa lei? Vealdulo amarachman. Falou o Passu que essa lei que Levi reduz a porção extra do primogênito é vealdulo, quando Levi nasceu e depois o pai faleceu. Demarmar Bedre, você me esmederava, como falou, sabe o nome de Rava, Beit, nota da Carmen da Tavid, é nome Moed Chelek Bechorá. Se Levi, ele nasce depois que o pai faleceu, ele não reduz a porção extra de Reuven ou Bechor, mas também com o motivo, é Aldulo Amarachman, porque o pastor diz que essa lei existe se vê Aldulo, já nasceram e o pai faleceu. Ou seja, se Reuven, Shimon e Levi já nasceram e depois o pai falece, e digamos que o pai deixa de herança 1.200 moedas de prata. Então, vamos dividir essas 1.200 moedas em quatro partes. O primogênito fica com 2 quartos, 600 moedas. Shimon fica com 300. E Levi fica com 300, cada um recebe 1 quarto. Então, nesse caso, Levi nasceu e depois o pai faleceu. Então, a existência de Levi diminuiu a porção extra do Behor, o primogênito. Porque, se digamos, o pai falece e depois Levi nasce, então Reuven, o primogênito, vai receber como porção extra o mesmo que ele receberia se Levi não tivesse nascido. Se Levi não tivesse nascido e o pai deixou de herança 1.200 moedas, deixou Reuven, o primogênito, e Shimon, o filho comum, então Reuven receberia 800 moedas, 400 por ser filho, 400 a mais por ser primogênito, e Shimon ficaria com as outras 400 moedas. Então, a porção extra de Reuven é de 400 moedas nesse caso. Numa situação que primeiro o pai faleceu e depois Levi nasceu, Reuven vai receber como porção extra por ser primogênito 400 moedas. Para avaliar quanto Reuven recebe por ser primogênito, quando ele recebe a mais, seguimos o momento do falecimento do pai. O pai faleceu, ele tinha dois filhos vivos, Reuven e Shimon. Levi estava no ventre da mãe. Então, mesmo que Levi nasceu depois, não fez diferença. Reuven vai receber essa porção extra de 400 moedas. Então, o pai deixou 1.200. Reuven fica com 400 por ser Behor. Sobraram 800. Vamos dividir essas 800 moedas em três partes. Aproximadamente 266 para cada um. Reuven fica com 266, além das 400. Shimon fica com outro terço. E Levi fica com outro terço. Cada um com um terço de 800 moedas, aproximadamente 266. Mas se primeiro Reuven, Shimon e Levi nascem e depois o pai falece, então Levi diminui, sim, a porção extra de Reuven. Reuven fica com 600 no total, Shimon fica com 300. E Levi também fica com 300. Cada um fica com um quarto da herança e o primogênito fica com 2 quartos. Então, assim explica Mar Bar Bedra Yosef a Mishnah que a gente viu antes, Mishnah em Maser Renidah. Que se trata de um Ben Yomo, ou seja, se Levi já nasceu, mesmo que ele acabou de nascer e o pai falece, Levi diminui a herança de Reuven, o primogênito. Ele não vai receber 400 moedas, no nosso caso, vai receber menos. Mas se primeiro o pai falece, depois Levi nasce, então Reuven vai ficar com as 400 que ele receberia se Levi não tivesse nascido. Então, se o pai deixou 1.200, sobraram 800. Vamos dividir 800 em 3. Reuven fica com um terço, fica com outro terço, e Levi também fica com um terço. Isso que disse Mar Bered Yosef, isso que a gente acabou de ver, foi ensinado na cidade de Sura. Pumbedita Mat Noach. Já na cidade de Pumbedita, transmitiram uma outra lei em nome de Mar Bered Yosef. Mar Bered Yosef, me chamou, falou sobre o nome de Rav. Bechor Shenolad Dachar Mitat Aviv Enonotel Pishnai. Se o primogênito nasce depois que o pai faleceu, ele não recebe porção dupla da herança. Ou seja, o pai faleceu e a mulher deu à luz a dois filhos gêmeos. Então, nesse caso, que o primogênito nasceu depois que o pai faleceu, ele não recebe porção dupla. Ele recebe metade e o outro recebe metade também. Mas então, qual é o motivo? E aqui a Marahmana, de Aleita de aqui, explica a Marbedra, você final de Rava, o pastor diz que somente se o pai estava vivo para reconhecer o primogênito, aí o primogênito recebe porção dupla. Mas se o pai faleceu antes do primogênito nascer, o primogênito recebe metade e o outro irmão recebe metade também. Fala que a lei final é como esses dois ensinamentos que disse Mar Bedre Yosef não me dirava. Que essa diferença se Levi nasceu antes do pai falecer ou depois que o pai faleceu, se vai ser reduzido a porção do primogênito ou não. A lei é com madre, você que faz diferença. Se Levi nasceu e depois o pai faleceu, então Levi reduz a porção extra do primogênito. Mas se o pai falecer depois Levi nasceu, para calcular a segunda porção, a porção extra de Reuven, o primogênito, ignoramos Levi. E a lei também é como esse segundo ensinamento, que se o pai falece depois o primogênito nasce, o primogênito não recebe duas porções da herança. Amar Rabi Yitzhak, Amar Rabi Yochanan, fala Rabi Yitzhak em nome de Rabi Yochanan, mas aquela obar lokana. A lei final com relação à questão inicial, a pessoa que quer dar posse de algo para um feto que não nasceu, não funciona. O feto não se torna dono. Vem tomar Mishnah ten. Fala Rabi Yochanan, se você for perguntar uma contradição disso, para a nossa Mishnah. A nossa Mishnah diz aparentemente diferente, como a gente viu ontem. O caso lá era que o homem diz que se a mulher dele der a luz a um filho homem, ele vai dar ao filho 100 moedas de prata. Fala Mishnah, se nasce um filho homem, ele tem que dar 100 moedas a esse filho. Então, aparentemente, se vê daqui que o feto adquiriu posse dessas 100 moedas. Tanto que quando ele nasce, o pai tem que dar ele as 100 moedas. Então, se vê que a pessoa pode dar a posse, sim, de algo a um feto. Fala meu cara que é diferente. Fala meu cara, é verdade. Se o feto é filho dele, então, uma vez que ele está determinado a favorecer esse filho, ele quer agradar o filho, então ele tem que mirudar, ele está determinado a dar essa posse ao feto, isso funciona. O que disse Rabi Yochanan que não funciona, essa pessoa que dá a posse de algo a um feto que não é filho dele, isso não. Ele não está tão determinado assim de favorecer esse feto, não é filho dele, então isso não funciona. Não tem essa mirudat. Amar Shmuel de Hana Bagdeta. Falou Shmuel para Rav Hana da Azad de Bagdá. Pokaitili Beasara, vem Malach Beapai. Traga 10 pessoas, traga aqui um minyan, e eu vou falar como fica a lei final nesse caso. Mas aquilo é o Barcaná, que a pessoa que quer transferir a posse de algo a um feto funciona, mesmo que não é filho dele. Assim fala Shmuel, vem Lichtam, mas aquilo é o Barcaná, porém a lei final não é como Shmuel. A pessoa que quer dar posse de algo a um feto, o feto não adquire posse. E a princípio ele é como Rabi Yochanan, que se trata do feto filho dele, isso sim funciona. Isso fala aqui agora, paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver vários episódios interessantes para entender melhor essas leis, com muito mais. Amém, pessoal? Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.